Pessoal, vamos começar a sessão. Bom, havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Quer tirar foto?
Esqueci da máscara. Esqueci.
Espera que eu vou pegar uma.
Tenho duas.
Ata de número 13 de 2021. Aos 11 dias do mês de abril de 2021, com início às 18 horas e 15 minutos, reuniu-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cito na rua Barão, na rua Benjamin Constante, 116, os vereadores de Juense, havendo quórum, verificando pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Alexandre de Freitas Lenz, Bruna Gubiani Coletivo, César Busnello, Cleuton Tunes Rolim, José Ricardo Adame da Rosa, Josias de Abreu Pinheiro, Marildo Crombauli, Matheus Pompeu de Matos, Maurício Michaelski, Paulo Roberto Fernandes Braga, Rodrigo Bastola Noronha, Ubiratã Machado Ertal e Valdenei Wagner dos Santos, o presidente e vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira. Invocando a proteção de Deus, declarou aberto a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Paulo Braga, que procedesse na leitura da ata de número 12 de 2021, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 5 de abril de 2021 e a qual foi aprovado por unanimidade de votos. Após, o secretário leu as correspondências recebidas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, CISA, comunicando impossibilidade de atender o convite para a participação de sessão plenária, e do Poder Executivo Municipal comunicando à presidência sobre promulgação do projeto de lei e respondendo pedidos de informação dos vereadores. Após, passou-se a ordem do dia, quando foram deferidos os seguintes votos congratulatórios. A empresa Schirman Material de Construção pelos 46 anos de atividade e ao Instituto Reserva pelos 10 anos de atividade. Na sequência, foi colocado em discussão o projeto de emenda à lei orgânica do processo do processo de número 198 de 2021, que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 7º, revoga o inciso 5º do parágrafo 1º e acresce o parágrafo 3º do artigo 26 da Lei Orgânica do município de Juí. O secretário procedeu na leitura do relatório favorável com emenda da comissão especial. O vereador Ubiratã Machado Ertal manifestou-se solicitação de vistas ao processo. Em seguida, manifestaram-se os vereadores César Busnello e José Ricardo Adame. O presidente colocou em votação o pedido de vista, que foi acatado por unanimidade de votos. Após, foram remetidos para estudos das comissões técnicas permanentes os projetos de lei de origem do Poder Executivo, projeto de lei de mensagem número 22 de 2021, que altera o artigo 3º da Lei Municipal de número 6.524, de 29 de março de 2017, projeto de lei mensagem de número 23 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício de 2021, no valor de R$204.000. Na sequência, foi colocado em discussão o projeto de lei complementar do processo número 1574 de 2020, que acresce, altera e rearticula os dispositivos que menciona na lei complementar de número 6.929, de 21 de janeiro de 2020, que institui o plano diretor participativo do município de Juí. O secretário procedeu na leitura de relatórios favorável com emenda da comissão especial, e sem que houvesse manifestações, foi colocado em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Após, foram colocados em discussão os projetos de lei do processo de número 435 de 2021, que autoriza a abertura de créditos adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício de 2021 no valor de R$19.156,33 e o processo de número 436 de 2021 que autoriza o Poder Executivo celebrar termo de cedência recíproca permuta de servidores com o município de Augusto Pestana, Rio Grande do Sul. Sem que houvesse manifestações, foram colocadas em votação e aprovados por unanimidade de votos. Em seguida, foram colocados em discussão os requerimentos de autoria do vereador Adalberto Noronha, requer criação de comissão especial para tratar de problemas do setor de habitação. Temos várias situações a tratar, como as ações judiciais promovidas pela empresa Rumo para a retirada das famílias Beiratrilhos, retomaram a notificação para os moradores desocupar as áreas, a regularização fundiária, o assentamento das famílias contempladas nas áreas públicas dos bairros Getúlio Vargas, Tancredo Neves, Colonial e 15 de Novembro, e a situação dos apartamentos do condomínio, dos condomínios residenciais Minha Casa, Minha Vida do programa. O autor da matéria manifestou-se após, sem que houvesse outra manifestação, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Adalberto Noronha, requer ofício à Presidência da República, Jair Bolsonaro, no Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga, e aos deputados federais da bancada gaúcha, pedindo que os profissionais que foram aprovados no exame revalida sejam contratados imediatamente e comecem a atuar no Sistema Único de Saúde, para que possamos avançar na atenção à saúde da população mais vulnerável, já que sofre com a modalidade de atendimentos, exames e cirurgias, sem intensificando na pandemia do Covid-19. Ocorrendo a manifestação do autor da matéria e da vereadora Alexandra Lenz, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Adalberto Noronha, requer envio de ofício ao senhor Eduardo Figueiredo Cavaleiro Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul, e à professora Raquel Teixeira, secretária estadual de Educação do Rio Grande do Sul, solicitando que proceda na retomada de novas turmas do EJA, Ensino de Educação de Jovens e Adultos em toda a região do estado. Tendo o autor da matéria, foi feito o uso da palavra, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador José Ricardo Adame, que requer que seja considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões técnicas permanentes e na sessão plenária ordinária realizada no dia 5 de abril de 2021 e a sua participação em reunião no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa para tratar demandas do município conforme atestados em anexo. Manifestou-se o autor da proposição e, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Josias Pinheiro, requer que seja instituída a comissão especial para acompanhamento das tratativas relativas à área em que estava estabelecido o Serviço Social de Indústria SESI em nosso município. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De autoria dos vereadores Matheus Pompeu e Paulo Braga, que requerem convite ao Procurador-Geral do município para participar de reunião das comissões técnicas permanentes a ser realizado nessa casa no dia 16 de abril de 2021, a fim de realizar explanação acerca da reposição das perdas inflacionárias aos servidores públicos municipais. Manifestando-se o vereador Matheus Pompeu. Adalberto Noronha, Paulo Braga, Cleuton Rolim, César Busnello, Biratã Hertal, José Ricardo Adame e Alexandra Lenz. O vereador Adalberto Noronha solicitou a extensão do convite ao prefeito municipal, Secretaria de Administração, bem como representantes das categorias dos servidores públicos municipais do Previjuí e do Previjuí. A sugestão foi acatada pelos autores da matéria, em seguida foi colocada em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foram colocadas em discussão as moções de autoria do vereador Adalberto Noronha, moção de repúdio e indignação sobre as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde por meio da portaria de número 2.979 de 2019, que institui o programa Previne Brasil, sendo que estabelece um novo modelo de financiamento da atenção primária no âmbito do SUS, Sistema Único de Saúde. Manifestou-se o autor da proposição, bem como os vereadores Josias Pinheiro, Bruna Gubiani Coletivo e José Ricardo Adame. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após o presidente procedeu na retificação da pauta, incluindo a matéria de autoria do vereador Cleuto Rolim, moção de apoio a todos os trabalhadores que fazem a nossa economia girar. Manifestando-se o autor da proposição, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De autoria dos vereadores Matheus Pompeu e Paulo Braga, moção de apelo para a instalação de uma farmácia referência na Unidade Básica de Saúde do bairro Boa Vista, o que atenderia diversos bairros do entorno. Manifestaram-se aos autores da proposição, bem como os vereadores Cleuto Rolim, José Ricardo Adame, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Rodrigo Noronha, moção de apoio ao projeto de lei de número 948 de 2021, que permite a iniciativa privada comprar vacinas para imunização gratuita de seus empregados. Além disso, o texto determina que as empresas doem ao SUS a mesma quantidade adquirida para os trabalhadores. Sem que houvesse manifestações, foi colocada em votação, a matéria foi aprovada por 10 votos favoráveis e 4 votos contrários dos vereadores César Busnello, Josias Pinheiro, Adalberto Noronha e Bruna Gubiani. Em seguida, foram despachados favoravelmente os pedidos de informação anteprojeto de lei e indicações que constam na pauta. Abordando questão de ordem, o vereador César Busnello fez considerações sobre a necessidade de seguir o regimento interno quanto ao uso da palavra. Após, passou-se aos espaços de pequeno e grande expediente. Manifestou-se no espaço de pequeno expediente os seguintes vereadores: Josias Pinheiro, Adalberto Noronha, Matheus Pompeu, Valdenei dos Santos, Ricardo Adame, acoplando o espaço de comunicação de liderança, Bruna Gubiani, César Busnello, acoplando o espaço de comunicação e liderança. No espaço de grande expediente, manifestou-se os vereadores Cleuto Rolim, acoplando o espaço de líder da bancada, Paulo Braga, Rodrigo Noronha. Em seguida, utilizando o espaço de comunicação e liderança, fizeram uso da palavra os vereadores Ubiratã Ertal, Adalberto Noronha. Os referidos pronunciamentos constam na íntegra no arquivo de áudio que complementa os registros nos anais desta casa. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrados os trabalhos às 22 horas, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 13 de 2021. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação a ata número 13 de 2021. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata número 13 de 2021 por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício circular de número 16 de 2021 aos senhores presidentes da Câmara Municipal de Vereadores. Prezados senhores e senhoras, ao cumprimentá-los cordialmente, informamos que a tratativa nesta Assembleia Legislativa à proposta de emenda constitucional 280, PEC 280, que retira a obrigação da realização de plebiscito para a privatização do Banrisul, Corsan e Procerds, com previsão de sua votação na última semana do mês de abril. Todos sabemos a importância dessas empresas para o desenvolvimento do Estado. queremos que esse debate tão importante seja feito em conjunto com toda a população do nosso Estado. É com esse intuito que a Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul quer propor uma parceria com todas as câmaras e vereadores para juntos realizarmos uma audiência pública no dia 22 de abril, às 18h30, no ambiente virtual, com o objetivo de debate e levar mais informações à população gaúcha. Acreditamos que uma das principais ações do Parlamento é levar à população a informação sobre assuntos de interesses públicos, e a matéria em questão é por demais fundamental. Assim, confiamos no acolhimento dessa proposição por Vossa Excelência. Compartilhe nas redes sociais e TVs e suas câmaras de vereadores. Para isso, informamos que a equipe de assessoramento da comissão estará à disposição para apoiar os procedimentos operacionais necessários à concretização dessa parceria, inclusive aqueles relacionados à transmissão de audiências pela televisão e pelas redes sociais. Atenciosamente, deputado Edgar Preto, presidente da Comissão de Segurança e Serviço Público. Ofício de número 6 de 2021, data 14 de 4 de 2021, excelentíssimo senhor Jorge Amaral, presidente da Câmara de Vereadores de Juí. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juí, entidade sindical de primeiro grau que luta e defende a categoria dos agricultores familiares, em conjunto com a FETAG Rio Grande do Sul, Federação dos Trabalhadores de Agricultura do Rio Grande do Sul, realiza uma semana de pressão e mobilização em atenção aos anseios da categoria dos agricultores familiares. Assim, pedimos que a Vossa Excelência auxilie o movimento sindical CONTAG, FETAG, RS e os Sindicatos Trabalhadores Rurais, buscando junto ao presidente do INSS, excelentíssimo senhor Renato Rodrigues Vieira, mecanismos eficazes. Lutamos pela correção no limite da renda para o enquadramento dos agricultores familiares na DAP de 415 mil para 600 mil e o rebate de 30% da renda bruta para enquadramento dos produtores de leite. Ofício de número 4 de 2021 para assuntos de comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Senhor, comunicamos a Vossa Senhoria, em obediência ao artigo 2º da Lei de número 9.452, de 20 de março de 1997, que foram repassados a esse município recursos federais para implantação de objeto conforme discriminado abaixo. Objeto: obras de infraestrutura, equipamentos comunitários e recuperação de área degradada Parque da Pedreira. Valor liberado: R$ 37.327,65. Atenciosamente, secretário municipal da Fazenda, Serafim Marques Ferreira.
Veja, esse aqui é todo.
Ofício do número 13/2021 aos membros da Assembleia Geral da FIDENE nesta fundação. Assunto: apreciação do relatório de atividades e prestação de contas da FIDENE e suas mantidas referentes ao exercício de 2020. Atenciosamente, presidente da FIDENE, professora doutora Kátia Maria Ner.
Passando a ordem do dia, deferimos voto de pesar. O senhor secretário fará a leitura.
Autor: Josias Pinheiro de Abreu, bancada PDT, voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista requer nos termos regimentais a consignação nos anais desta casa o voto de pesar pelo falecimento da senhora Eniva Milande Fernandes Stum.
Colocamos em discussão projetos de lei, requerimentos e moções. Projeto de emenda à lei orgânica. O senhor secretário fará a leitura do relatório.
Processo de número 198 de 2021, natureza, projeto de emenda à lei orgânica, autor todas as bancadas. Da nova redação ao parágrafo 10 do artigo 70, refoga o inciso 5 do artigo 10 e acresce o parágrafo 30 do artigo 26 da lei orgânica do município de Juí. Relatório, comissão especial. Resolução de número 1297 de 12 de março, de 2021, processo de número 198 de 2021. Parecer. Quanto à iniciativa do projeto, está adequadamente proposto, estando em conformidade com o artigo 25 da Lei Orgânica, que prevê que a mesma será emendada mediante proposta de um terço dos vereadores ou do prefeito municipal, tratando-se do projeto de iniciativa de todas as bancadas. Quanto à constitucionalidade e legalidade, no entender dessa comissão, a matéria não encontra óbice na legislação constitucional e infraconstitucional, estando em conformidade no que se refere à iniciativa para legislar sobre matéria tributária com a tese de número 0682 do Supremo Tribunal Federal, que fixou que inexiste na Constituição Federal de 1998 reserva da iniciativa de leis da natureza tributária, inclusive para que as que concedam renúncia fiscal. Dito isso, necessária a observância das regras legítimas e estabelecidas na Lei Complementar de número 95 de 1998. Conclusão, considerando os fundamentos legais e constitucionais ora exposto e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de emenda à lei orgânica. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juí, em 19 de março de 2021. Adalberto de Oliveira Noronha, vereador-presidente, César Busnello, vereador-relator, Pipa, vereador, Bruna Gubiani, coletivo, vereadora, Josias de Abreu Pinheiro, vereador.
Está em discussão o projeto de emenda à lei orgânica. Está com a palavra o vereador Matheus Pompeu.
Muito boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, Alexandre, Bruno Coletivo, nobres vereadores, comunidade que nos assiste através das redes sociais. Então, eu faço uma proposição aqui de adiamento com base no artigo 134 do nosso regimento, senhor presidente. Eu peço que coloque a votação dos nossos demais pares pelo prazo de 20 dias. Né? Conversava anteriormente com os demais vereadores, conversei com o próprio colega Josias e entendíamos que deveríamos amadurecer um pouco mais essas ideias, pesquisei algumas jurisprudências também a nível do Supremo Tribunal Federal, tem algumas questões ainda que estão um pouco obscuras, eu acho que mereceria um pouco mais de debate. Foi levantada a situação de pedir vistas novamente, como já foi feito sessão passada, mas foi então decidido pedir de adiamento por 20 dias, que eu acho que é a solução melhor para esse momento, e peço então a colaboração dos demais colegas, e também respeito qualquer opinião contrária. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Então, eu coloco em votação esse pedido de adiamento de votação da emenda à lei orgânica. Os vereadores que estão favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado, então, o adiamento por 20 dias da votação do projeto de emenda à lei orgânica, por unanimidade de votos. Processo 443-2021, projeto de lei de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 27 de 2021, processo de número 443-2021, autor Poder Executivo, relator Ubiratan Machado Hertal, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final no que se refere aos aspectos financeiros e orçamentários. O projeto está em conformidade com a legislação municipal relativa ao tema. Conclusão, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 16 de abril de 2021. Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador-vice-presidente, Beto Noronha, vereador, Bira Hertal, vereador-relator, Paulo Braga, vereador. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 29 de 2021, processo 443 de 2021, autor Poder Executivo Municipal, relator, Valdenei dos Santos, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende os requisitos a si aplicáveis pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe do inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Dito isso, necessária a observância das regras legísticas estabelecidas na Lei Complementar de número 95 de 1998. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 15 de abril de 2021. Matheus Pompeu, vereador-presidente, Rodrigo Noronha, vereador-vice-presidente, Valdenei dos Santos, vereador-relator, Birertal, vereador, Mutli, vereador.
Está em discussão o projeto de lei. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei que altera a lei 6.204 de 29 de março de 2017. Vereadores, favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado pela maioria de votos. Maioria não, pela unanimidade. Projeto projeto de lei de autoria do Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município para o exercício 2021, no valor de R$204 mil. Senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 26 de 2021, processo 444 de 2021, autor, relator, poder executivo, relator, Birertal, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e o inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende o disposto no artigo 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal de número 4.320, 17 de março de 1964, que estatui normas gerais e direitos financeiros para elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve zarar esse parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 16 de abril de 2021. Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador-vice-presidente, Beto Noronha, vereador, Paulo Braga, vereador, Birertal, vereador-relator.
Está em discussão o projeto de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão. Aqueles que são contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria dos vereadores Matheus Pompeu e Paulo Braga, denomina de arquibancada Jaime Luiz Gislene, o espaço público que menciona. Senhor secretário fará a leitura.
Ijuí, 12 de abril de 2021, assunto encaminhamento de projeto de lei, senhor presidente e senhores vereadores. Encaminhamos à consideração às vossas senhorias o projeto de lei que denomina de arquibancada Jaime Luiz Gutens Gislaine, o espaço público que menciona. Contando com a atenção dos nobres pares na aprovação da matéria, apresento cordiais saudações. Justificativa. A presente proposição, senhor presidente e nobres colegas vereadores, vem em reconhecimento pelo trabalho incansável que o senhor Jaime Luiz Gislaine teve em realizar a construção da arquibancada no Parque de Rodeios Divo Pisolotto. Jaime Luiz Gislaine sempre teve muita afinidade com o mundo do tradicionalismo e do campo. Foi proprietário da agropecuária São Batido por muitos anos, oportunidade na qual teve contato com o ramo de forma mais profissional. O Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Juí, fundado em 9 de julho de 2021, também é uma instituição marcante na vida de Jaime. Jaime foi sócio fundador dessa associação, tendo assumido o cargo de presidente em 2014 a 2019. Nesse período, trabalhou como assessor de leilões rurais e muito esteve envolvido com os amantes da raça crioula e do campo. Jaime sempre batalhou em prol do bem comum. Uma das grandes conquistas para a qual muito colaborou foi a construção da arquibancada na pista de rodeios do Parque de Exposição Wanderley Burman, em Juí, Rio Grande do Sul. Relevada a efeito a partir da emenda parlamentar do deputado federal Pompeu de Matos, do PDT. Jaime foi um sujeito incansável junto à comunidade juense, em que pese tenha nascido em Tupaceretã, tinha grande carinho pela cidade de Juí, onde findou suas raízes, especialmente pelo Parque de Exposição Wanderley Burman, onde viveu incansavelmente os dias mais felizes da sua trajetória profissional existencial. Diante disso, do exposto, solicitamos o apoio dos demais nobres pares para honrar o senhor Jaime, concedendo o nome à arquibancada que tanto batalhou para a construção. Matheus Pompeu, vereador do PDT. Paulo Braga, vereador do PDT.
Baixas comissões. Coloco em discussão o requerimento 18 de 2021, de autoria do vereador Adalberto de Oliveira Noronha, bancada PT, assunto envio de ofício. Senhor secretário, Paulo Braga fará a leitura.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nesta signatória, vereador integrante da bancada do PT, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao ofício ao Senado Federal em consonâncias à PL 12 de 2021, de autoria do senhor, do senador da República, Paulo Paim, que propõe a liderança compulsória de parentes de vacina, testes diagnósticos e medicamentos de eficácia comprovada contra o Covid-19, considerando que a busca das vacinas e medicamentos mobiliza o mundo todo e os governos e a Organização Mundial da Saúde têm investido enormes volumes de recursos no desenvolvimento de vacinas em parceria com o setor privado. Contudo, apesar de urgência e dos recursos envolvidos nesse esforço, ainda há carências não atendidas. Não somente não há vacinas em registro definitivas em fase de pouco tempo destinando ao seu desenvolvimento, como não há sequer vacinas suficientes para todos. Ademais, os custos elevados das vacinas produzidas por laboratórios privados ou protegidas por patentes tornam quase impossível a países pobres conseguir obtê-las no mercado internacional. PL 12 de 2021, Paulo Paim. Nesse sentido, observa-se que os países subdesenvolvimento têm maiores dificuldades em obter as vacinas para toda a população, considerando os valores exorbitantes para que patentes intelectuais impõem para a produção das mesmas, tornando desigual a aquisição da massa dos imunizantes, assim acarretando em milhares de vidas perdidas e na morosidade de países da América Latina e africanos em imunizar sua população. O projeto de lei apresentado pelo senador Paulo Paim é que seja adotado pelo Brasil por lei aprovado pelo mesmo parlamento que aprovou o acordo TRIPS em 2018, norma legal que promova a suspensão de sua aplicação, permitindo que aprovação de vacinas, medicamentos e insumos enquanto vigorar o estado de emergência em saúde sem a observância dos direitos de propriedades industrial, possibilitando agilidade na produção desses métodos de enfrentamento à pandemia do Covid-19. Os edis dessa casa, ciência da situação extrema que estamos vivendo em nosso país, esperamos que sejam sensíveis e solidários à proposta do projeto de lei que está em tramitação ao Senado Federal em busca à agilidade de imunização da população brasileira, também como refletindo internacionalmente.
Coloco em discussão o requerimento 18-2021. Como ninguém deseja manifestar-se, eu coloco em votação com requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Requerimento 01-2021, autoria Adalberto Noronha e Josias Pinheiro, bancadas PT e PDT. Assunto, envio de ofício, o senhor secretário fará a leitura.
Excelentíssimo presidente da Casa da Câmara Municipal, nesta, Adalberto Oliveira Noronha, vereador integrante da bancada do PT, Josias Gabriel Pinheiro, vereador integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao ofício ao diretor-presidente da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsã, senhor Roberto Barbucci, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos delegados ao Rio Grande do Sul, diante da permanência do decreto de calamidade pública do Governo do Estado, entendemos ser necessário, enquanto persistir tal medida, conceder aos usuários da Corsã a suspensão da cobrança da tarifa de disponibilidade de rede de esgoto Coacal nos municípios gaúchos cujo serviço esteja implantado e disponibilizado às comunidades. Embora haja as vantagens econômicas e ambientais aos usuários, a ligação à rede de esgoto não tem sido possível sua implantação efetiva, pois demanda investimentos para as obras de cada unidade de consumo, principalmente aquelas residências que se situam abaixo do nível da rua, justamente nesse momento em que observamos o agravamento da crise econômica social. Entendemos que ao manter a cobrança da referida tarifa nesse momento de pandemia de crise, a companhia está penalizando ainda mais os consumidores, com cobranças mensais elevadas, dificultando e prolongando sua recuperação financeira, tornando-o incapaz de promover em curto prazo as obras e a ligação de esgoto. Tal situação é observada, por exemplo, na cidade de Juí, em que recentemente foram disponibilizadas as redes coletoras de esgoto e, no entanto, em um grande número de usuários não dispõem de recursos financeiros para tais obras de ligação de suas unidades, priorizando sempre a capacidade financeira para tal subsistência familiar. Assim sendo, gostaríamos que Vossa Excelência dispensasse a tal atenção possível diante do pleito formulado, especialmente para viabilizar a capacidade financeira dos usuários no sistema de abastecimento de água nos municípios atendidos pela Corsã, limitados ao exposto. Receba nossos protestos de elevada estima e consideração. O presente ofício, com cópia a todos os deputados da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, contamos com a consideração e sensibilidade de todas e todos.
Está em discussão o requerimento 01-2021. A palavra está com o vereador Josias Pinheiro.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos assiste. Rapidamente, uma manifestação só sobre esse pedido, em relação também à mensagem 135 de 2019, ainda, que o governo municipal, a administração municipal, acabou retirando o projeto também da casa para que se faça um novo estudo. Estamos aguardando, sim, esse novo estudo desse projeto, que foi retirado por essa administração, para que se fizesse esse novo estudo. E o agradecimento aí aos deputados Jefferson Fernandes e ao deputado Jefferson Fernandes do Partido dos Trabalhadores e ao deputado Gerson Burma do PDT, que também estão juntos com todos nós na busca que a Corsã e a Gergs, principalmente, possam rever a resolução de outubro do ano passado, onde prevê a cobrança de multas para aqueles moradores que não instalarem as caixas coletoras nas suas residências. Então, esse é o esforço que nós também já solicitamos ao prefeito Andrei Cossetim, que também se manifeste juntamente a Gergs e a Corsã para que possamos, pelo menos neste momento de pandemias e de dificuldades de todos, que seja suspensa a exigência que os moradores necessitem instalar essas caixas coletoras em suas residências. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação o requerimento 01/2021. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aqueles que são contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o requerimento. Moção 21/2021, autores César Bunzdello e signatários, o senhor secretário fará a leitura.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, os signatários vereadores requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais dessa casa em envio de moção de apoio ao projeto de lei de número 5.829/2019, que altera o artigo 26 da lei de número 9.427, de 26 de dezembro de 1996. Em nome do excelentíssimo senhor Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ante os seguintes fatos e circunstâncias infradescritos. Considerando que gerar a própria energia elétrica através de fontes limpas, renováveis e sustentáveis, como o sol, o vento, a biomassa, biogás e outras, trata-se de um direito previsto junto ao artigo 170 de nossa Constituição Federal de 1988, que trata dos princípios que devem permear a construção da legalização que afeta diretamente as relações econômicas da sociedade. Considerando que os grandes oligopólios que dominam o setor elétrico e a própria agência reguladora, a Agência Nacional de Energia Elétrica, estão empenhados em suprimir tal direito aos brasileiros. Considerando que restou apresentado o projeto de lei PL de número 5.829/2019, que estabelece um marco regulatório no sistema de compensação de energia elétrica aos micro e mini produtores de energia e rede elétrica. Considerando que a proposição acima citada apresentada em regramento de tal compensação refere ao fluxo de energia repassada à rede, bem como a consumida pela unidade consumidora, definindo que são os micros e mini geradores de energia. Considerando que a intenção da ANEEL vem na contramão das experiências estrangeiras, enquanto o Estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América, iniciou a taxar a energia solar somente após passando 20 anos da respectiva normalização, com taxas de 10,5% em contraponto ao Brasil, que na proposta ora referida, através de sua agência, abre a possibilidade da taxação de 63% após passar 7 anos do marco zero. Considerando que uma vez que a produção de energia solar ocorre durante o dia, auxiliando assim na economia de água junto aos reservatórios das hidrelétricas e evitando o acionamento das termoelétricas movidas a diesel, carvão e gás como forma de obter as bandeiras tarifárias em desfavor dos consumidores e poluentes do meio ambiente. Considerando que a energia elétrica emprestada pelo micro e mini produtor é vendida à vista pela distribuidora de energia aos vizinhos mais próximos com valor total, cobrando-se como se fosse energia produzida nas usinas centralizadas a milhares de quilômetros de distância de consumo. Haja vista não proceder à alegação de queda de receita das distribuidoras, ante a existência de um aumento de rentabilidade e que diversas dessas já constituíram empresas de energia solar próprias, entrando fortemente no recíproco setor de exploração comercial. Considerando que a geração de energia solar é de grande fonte de geração de emprego no município, abrangendo diversos segmentos de mão de obra. E considerando, por fim, que além de contribuir com na geração de milhares de empregos diretos e indiretos, pois a cada estabelecimento, padaria, mercado, clínica, hospital, edifício, etc., que adota energia solar distribuída, o dinheiro economizado na conta de energia elétrica resta injetado diretamente nas economias dos municípios. Assim, ante a toda a consideração acima exposta e com o intuito de gerar empregos em nosso município, trazemos por consequente a segurança jurídica ao setor e perpetuando o crescimento sustentável de geração distribuída. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, que seja oficializado a Vossa Excelência, na condição de presidente da Câmara dos Deputados, apresente moção de apoio para que seja e coloque em apreciação a votação no projeto de lei de número 5.829 de 2019, de autoria do nobre deputado Silas, da Câmara, Silas Câmara Republicanos. É Amapá. Amazonas.
Está em discussão a moção número 21-2021. Os autores, alguém quer se manifestar? Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação a moção 21-2021. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação de projeto de lei e indicações constantes na pauta. Passando aos espaços destinados ao pequeno expediente, está com a palavra o único vereador inscrito até o momento, Josias Pinheiro.
Daqui a pouco os outros vêm também conversar um pouquinho. Boa noite novamente, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos assiste. O que nos traz hoje aqui, rapidamente, é projeto, anteprojeto que estamos apresentando ao Executivo Municipal, que é o programa pós-Covid-19. Já muito debatido nessa casa, também por toda a comunidade, não só de Juiz, mas comunidade mundial. As sequelas, os sintomas que ficam com as pessoas após a contração dessa doença. Problemas de uma doença que não conhecemos exatamente, que não sabemos todos os detalhes delas, não sabemos identificar até mesmo o próprio vírus, muitas dúvidas, muitos mistérios ainda em volta de tudo isso. E o que nós estamos propondo à Secretaria Municipal da Saúde de Juiz é que se tenha um programa municipal para que se possa olhar com uma atenção especial a todas aquelas pessoas pós-alta hospitalar. Pós-alta hospitalar, temos inúmeros casos, testemunhos de inúmeras pessoas da nossa comunidade, da nossa sociedade, de problemas, de sequelas, tratamentos terapêuticos, tratamento de necessidade de fisioterapia, de consultas, de tomografias, muitas vezes precisa, e nós precisamos que Estes procedimentos, estes exames laboratoriais ou de imagem precisam ser liberados e priorizados por parte da administração municipal. Temos certeza que já vem acontecendo essa liberação e esse acompanhamento muito grande. Questões neurológicas também é uma necessidade muito grande. Problemas, atendimento, sessões de psicologia, precisamos sim que a administração possa, dentro da sua seriedade que vem desenvolvendo o seu trabalho, também dar uma atenção especial a esses casos pós-Covid. Precisamos sim, estamos sugerindo no anteprojeto que a Secretaria Municipal de Saúde de Juiz, assim como o município, tem um cadastro de todos esses pacientes pós-Covid, para que também possa se ficar esses dados e essas informações, também para que no futuro possam ser analisados de uma maneira diferente. Temos a certeza da compreensão do senhor prefeito e do secretário municipal da saúde para que atenda sim a este anteprojeto, que possamos sim ter um atendimento priorizado a todas as pessoas, a todos os pacientes que sofreram com o Covid-19 e que depois da sua alta hospitalar tiveram suas sequelas. Muito obrigado, senhor presidente.
No grande expediente está com a palavra o vereador Birertal.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas que compõem a mesa aqui, servidores da Câmara Municipal, vereadores, vereadora Alexandra, vereadora Bruna, comunidade que nos assiste. O que me traz hoje a ocupar a tribuna no grande expediente é relatar um pouco daquilo que nós estamos fazendo na nossa comunidade e também aqui na nossa Casa Legislativa. Essa semana eu estive visitando a Associação de Amigos das Pessoas com Câncer, de Apoio a Pessoas com Câncer, a APCAM, e para debatermos sobre o projeto de lei que nós encaminhamos ao Executivo, Cleuto, para isentar de IPTU aquelas pessoas que tem câncer ou que tem algum responsável sobre a sua tutela com essa doença tão grave. E lá tivemos um apelo das assistentes sociais, que fazem um excelente trabalho, para que eu divulgasse aqui entre os colegas uma promoção que elas estão fazendo agora para o Dia das Mães, com entrega no dia 13, 14 e 15 de maio, de uma pizza solidária. Então é isso que eu estou fazendo aqui, pedindo que vocês possam, depois nós vamos divulgar isso, e vamos então pedir que vocês colaborem também com a APCAM. Eu quero fazer um requerimento, Lígia, né? Vou fazer isso por escrito, mas para convidar a associação para que venha aqui, Valdinei, e apresente seu trabalho também, que faz na comunidade de Juí e região, atendendo mais de 30 municípios aqui na nossa região com esse problema. Também dizer que nós tivemos reunido na última semana a Comissão Especial de Mobilidade, que é composta por mim, que presido, o vereador Busnello, que é o relator, o Cleuton, o Valdinei e o Pipa Micaelsi. Um importante debate com o secretário Márcio Lucchesi, com o coordenador de trânsito Roberto Oliveira e com o nosso chefe do núcleo de sinalização viária, o Costinha, carinhosamente conhecido, o Rogério Costa, né? E que temos aí um importante papel agora de implementarmos as ações que estão previstas na lei municipal que instituiu o plano diretor de transporte e mobilidade aqui no nosso município. Prefeito, a Bruna Gubiani também está presente nessa comissão, né? O prefeito Andrei se colocou favorável a que essa comissão possa revisar o que foi feito e agora ver o que é possível de executar ainda nessa gestão e, se assim entendermos, fazermos uma revisão do plano de mobilidade. Nós pensamos, Matheus, que esse projeto, esse plano de mobilidade, ele tem uma relevância significativa para as pessoas, principalmente para o pedestre, pois ele prevê a aplicação de normas da 9050 da BNT nos passeios públicos com acessibilidade. Nós temos que pensar a cidade para as pessoas. E muitos deficientes hoje, Ricardo, não conseguem acessar órgãos públicos, não conseguem acessar comércios, porque não existe a acessibilidade. Então, nós temos que pensar nas pessoas também nesse sentido. Outra questão que nós discutimos hoje, debatemos hoje na Comissão Especial da Escola Cívico-Militar com o secretário Cláudio Souza, né? E com o Fiorim, tirando algumas dúvidas que tínhamos a respeito do procedimento pedagógico que a Escola Cívico-Militar teria no município, e nos esclareceu o Claudinho, então, que não há interferência nenhuma, não vai ser uma militarização da nossa escola municipal, o IMEAB, ou a de Olinda Barufaldi, ou as duas escolas que estão concorrendo aí para receber a Escola Cívico-Militar. Então, dizer que na próxima, ainda na quinta-feira, por sugestão aí do colega Josias, do Cleuto, do Matheus, do Pipa, do Rodrigo, do Valdenei, que estiveram presentes na reunião, do Paulo Braga, nós vamos ouvir então o conselho escolar dessas duas escolas, a Associação dos Professores Municipais de Ijuí e também os demais vereadores estão convidados para participar sexta-feira, às 10 horas da manhã, na sala das comissões, né, após a nossa reunião das comissões aqui, pode ser no plenário, dependendo do número de pessoas. Então, convido a todos os vereadores para que, se quiserem fazer presentes, estejam aqui conosco nesse importante debate também sobre a Escola Cívico-Militar. Eu apresentei, senhor presidente, nobres colegas, um anteprojeto de lei que cria o Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e de Educação Popular em Saúde no âmbito do município de Ijuí, que eu acredito, Josias, que venha ao encontro também dessa sua sugestão de criar o programa pós-Covid. Eu vejo aqui que o nobre colega Busnello também solicita uma equipe interdisciplinar para o atendimento pós-Covid, para pacientes pós-Covid. Então, essa casa preocupada com a saúde de nossos cidadãos aqui da cidade cria projetos e indica soluções para que nós possamos tratar das pessoas pós-Covid. E esse programa de práticas integrativas nada mais é do que nós desenvolvermos aí as práticas de mentalização, reiki, de cromoterapia, aromoterapia, musicoterapia, enfim, todas elas enlecadas aqui nesse projeto, nesse anteprojeto de lei, que há muito tempo o nosso deputado federal Giovanni Cherini, do PL, vem trabalhando no Congresso Nacional. Então, nós queremos aqui em Ijuí instituir esse programa, aonde nós também possamos ir, vereador Adami, nas comunidades, vereadora Alexandra, que já foi secretária da Saúde, tratar da educação popular e saúde para que possamos desenvolver polos, Bruna, de hortofitoterápicos em nossos bairros, para que as pessoas possam, com o seu conhecimento adquirido, promover a sua saúde também por meio desses fitoterápicos. Então era isso, nobres colegas, comunidade que nos assiste. Muito obrigado.
Eu vou pedir para que você, Bira, assuma momentaneamente a presidência, que eu quero fazer uma pequena fala.
No grande expediente, então, com a palavra...
Não, no pequeno.
No pequeno expediente, então, com a palavra...
O grande eu vou deixar para outro dia.
Muito obrigado. O vereador...
Senhor Jorge Presidente Amaral. Bira, Ertal, com muito prazer, muito orgulho que eu transfiro nesse momento a presidência para meu colega vereador. Demais vereadores, internautas que nos acompanhem em casa... Meu assessor colocou o telefone aqui achando que seria aqui uma grande manifestação, mas não é, João. A sessão hoje está tão tranquila que ninguém quer se manifestar, que não serei eu, então, a fazer polêmica neste dia. Mas eu quero parabenizar aqui o Josias, tá? Eu acho extremamente importante o teu anteprojeto de lei, pode contar com o meu apoio. Eu quero que o secretário de saúde, eu quero que o prefeito prestem atenção na importância de cuidar das sequelas daqueles que escaparam da Covid-19. Nós temos exemplos em várias cidades do país, mais próximo aqui, Chapecó, né, nós temos já, foi o primeiro centro instalado no país. Eu acho que o Juiz precisa caminhar nessa direção para que nós possamos recuperar, então, psicologicamente e fisicamente todas aquelas pessoas que passaram pela Covid. Prestei atenção no anteprojeto do agora presidente da Câmara e vou usar esse espaço para dizer uma coisa bem simples, mas que eu acho que nós, vereadores, poderíamos nos mobilizar melhor, apoiar melhor, exigir, buscar solução para a volta às aulas. Não tem como implementar um anteprojeto dessa natureza, meu caro presidente, se nós não tivermos as nossas crianças de volta nas escolas. Eu queria pedir a participação dos vereadores, dos meus colegas, quem sabe nessa sessão que está calma, para que ocupassem aqui a tribuna e em coro nós pedíssemos a volta às escolas para nossas crianças que estão sofrendo consequências psicológicas muito importantes. Pelas mães que também precisam que elas voltem para a escola com a maior brevidade possível. Eu queria pedir para os professores, aqueles professores que são favoráveis, e é uma classe que eu tenho o maior carinho, né, que também, e eu sei de notícia de muitas escolas que estão preparadas para receber os alunos, por que não pressionarmos o governador, que parece engessado por uma lei de uma juíza, uma determinada juíza, que proibiu o funcionamento das escolas, a volta das escolas. Eu quero que vocês entendam e percebam que tudo já voltou praticamente ao normal. Esse fim de semana eu tive oportunidade de estar em Porto Alegre e percebi que lá a vida é normal, os restaurantes normais, eu fui num restaurante cheio de gente, eu soube aqui por fotos e por mensagens e por vídeos que a cidade está andando em ritmo normal. Voltei, estive em Santo Ângelo, onde trabalho também, e lá a cidade também normal, muita gente, parece que ninguém mais dá bola. Ninguém mais dá bola, dá confiança para decretos. E, aliás, o nosso vereador, o nosso governador, foi um dos que mais decretos estabeleceu no nosso estado. Então, eu quero aqui me solidarizar com as mães, com as crianças e pedir para que aqueles que têm o poder de cadeta sejam um pouco mais sensíveis. Nós estamos com as nossas crianças há mais de um ano trancafiadas dentro de casa e nós, a população em geral, já temos oportunidade de ir para restaurante, daqui um pouco até, acho que até os barzinhos estão abertos, daqui um pouco abre boate, abre carnaval, abre tudo. E nós, com as crianças dentro de casa. Está faltando sensibilidade e eu quero pedir o apoio dos senhores nesse sentido. Urgentemente as escolas precisam abrir. Muito obrigado.
Me senti bem aqui nessa cadeira.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Ficou com medo.